Tudo bem, meus queridos? Boa noite! Vamos começar mais um Minutos no Divã com o Dr. Jones Torres, o seu psicanalista clínico. E eu quero dar uma boa noite para você. Você que hoje vai aprender sobre as armadilhas da obsessão. Quem é a primeira pessoa que eu vou dar uma boa noite muito especial? Carlinha, boa noite. Na paz do Senhor. Soares, meu amigão. Boa noite. Irani, Sival, Matheus, Luana, João, Gisele, Irani, Everton, Rafaela Aparecida. Quem mais? Quem mais está por aqui? Fabiola, Varela. Olha só. Quem mais? Tiaguinho, Taizinha. Coloca o nome de quem está em volta de você aí, porque muitas vezes eu posso falar, de repente a pessoa nem dá, né? Vamos lá então? Quem mais está por aqui? Anderson! Olha, Anderson, eu vou falar sobre um tema muito legal, hein? As armadilhas da obsessão. Heloísa Camargo Marque já está por aqui, a consulta dela já vai começar. A de todos vocês. Marley, bem-vinda Marley ao Minutos no Divã com o Dr. Jones Torres, o seu psicanalista clínico. Quem mais está por aqui para dar um alô muito especial para a gente? Vamos lá, vamos lá, vamos juntando o povo, abrindo as salas de vídeo. Edneia, beijo para você, Edneia, paz. Nilson Roberto Negrão está aí, meu amigão. Edivânia, meu povo do Maranhão, Everton. Everton agora que trabalha na Rádio Santa Cecília. É, o Everton tá aí cada dia mais evoluindo aí, né? Tem um bloco especial sobre tecnologia. Muito bom, Juscelene Souza. Boa noite. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Eu quero dar alô, eu quero mandar abraços para vocês. Vamos lá. Apareça, porque os atrasildos sempre aparecem. Vamos lá, lá tá o Varela, tá o Tiaguinha, tá a Taizinha. Beijo pra essa família linda. Tá vendo? A minha filha Fabíola, eu peço na hora, ela já responde. Quem mais tá por aí? Depois não reclama que ela não fala o seu nome aqui. Vamos lá. Dá uma boa noite aí, dá uma lua especial pra gente. Mais um Minutos no Divã, a sua terapia online. Jennifer Esteves, boa noite. Soares, meu amigão, boa noite. Edson Braga, boa noite, bem-vindo. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? A nossa consulta. O Nilson e a Denise, o casal Nilson e a Denise. Estão aí juntos aí. Boa noite para todos, diz aqui a Irani, né? Um abraço gigante para vocês. Minutos no Divã comigo. Pastor Heder Simão, boa noite. Acompanhe até o final, Pastor Heder, por favor. Vamos lá, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Marco Aurélio dá um olá. E com certeza ao lado dele, a chefe Sandra Correia. Boa noite. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Já vou começar então. Já estão repetindo os nomes aqui. Ah, chefe Kátia Valéria. Boa noite, beijo pra você, Kátia. Quem mais, quem mais, quem mais? Maria, boa noite Maria, Guilherme, Gustavinho, Gabriel, Glicério, boa noite a família toda assistindo, Minutos no Divã com o Dr. Juarez Torres, hoje falando sobre as armadilhas da obsessão, beijos e abraços para vocês, vamos começar então, a consulta vai começar. Matheus Alves, meu filho, boa noite. Vamos começar então a nossa consulta de hoje com um tema muito legal, hein? Esse tema é bem interessante mesmo. Acho que ele vai ser até bem revelador para muitos, né? Essa coisa de obsessão, né? Obsessão. Denilson também está com a gente aqui. Eu virei o rosto aqui, já peguei aqui, pulando o nome aqui. Vamos lá, abra as salas de vídeo. Chame os seus amigos. Chame os seus amigos. Começou a consulta. Maria mandando beijinhos para todos. Vamos falar de obsessão hoje aqui no seu Minutos de Mãe com o Dr. Jarez Torres. E ó, relembrando a você, gente, me ajuda, por favor, lá no YouTube, no meu canal oficial cheio de matérias, porque tudo que eu ministro vai lá para o YouTube, a Gi pega o material, transforma em podcast, vai lá para o Spotify, então é muito material de qualidade e hoje não será diferente. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva, Dr. Juarez Torres Oficial, Dr. Juarez Torres Oficial, e vai ser muito bom. Certo? Olha só, Bispo Denilson, da Home International Church. Que chique, hein? Em inglês, que maravilha. Se inscreva lá e nos ajude a chegar nos 1000 seguidores no YouTube para começar a fazer minhas lives por lá. Sei que muita gente me ajudou mesmo e tem me ajudado, mas continua me ajudando, tá bom? Tá também a Vanessa. Vamos começar. O que é a obsessão? Vamos começar com uma pergunta, pergunta no ar agora. Você se acha uma pessoa obcecada por algo ou por alguém? Bárbara Marques, bem-vinda, minha filha linda. Você se acha obcecado por alguém, por algo, por alguma situação? Nós vamos falar sobre obsessão, sobre as armadilhas da obsessão. Obsessão trata de uma ideia fixa. Quando você tem uma ideia fixa sobre alguma coisa, sobre um apego exagerado sobre algo, você está vivendo a obsessão. A obsessão acredita que está fazendo muitas vezes o que é necessário, estar plenamente fixo naquele pensamento, naquela situação, naquela pessoa, certo? Então a obsessão, ela pode virar uma doença, sim. Às vezes você pode estar obcecado por determinada coisa no seu trabalho, por um sonho, por algo que você quer realizar por um período. Mas quando isso se perpetua e quando isso se ramifica na sua vida, a obsessão pode se tornar algo extremamente doentio. Quando nós olhamos a obsessão, nós temos que entender que precisamos deixar bem claro que a obsessão vai mexer com o quê? Pensamentos, sentimentos que vão alterar a sua percepção de realidade, vão alterar o seu juízo de valor. Olha a Gi colocando o endereço do meu canal aí. Obrigado, minha filha, me ajudem aí, gente. Falta tão pouco, acho que são 270 pessoas e vamos chegar a 1000 seguidores. Fabi Timóteo, bem-vinda. Então, quando você está obcecado, vai alterar seus pensamentos, seus sentimentos, vai transformar a sua percepção do mundo real. A percepção do mundo real, ela vai ficar meio que nublada. Você não vai ter uma clareza. O obcecado, ele não tem uma clareza. Ele tem uma fixação. E isso se torna doentio, com certeza. Com certeza. Ou seja, aquilo que é danoso a você vai começar a aprisionar sua mente. Vai alterar o seu juízo de valor. Vai criar calabouços nos seus sentimentos mais íntimos, nos seus pensamentos. Você vai se tornar realmente uma pessoa com um comportamento que muitas vezes vai ser inoportuno. Você vai ter uma perseguição insistente em torno de algo ou de alguém. Você vai ter um estado de preocupação permanente com relação a algo. Tudo isso é obsessão. Uma obsessão consiste numa ideia fixa, persistente, essa conduta de comportamentos, esta junção. Celi, beijo para você, Celi. Muito obrigada, Celi, uma das maiores divulgadoras do meu trabalho, junto com o Irami, com a Fabiola, com a Gi, com tanta gente, com a Kátia, com a Sandra. Gente, se esse povo todo pega, me divulga, o Marco, você também tem que me divulgar. Tá cheio de gente precisando de ajuda e Dr. Jarez Torres tem a solução para você. Solange Maria, boa noite a você também. Quando esses comportamentos dominam você, a sua vontade, ela vai estar cheia de medo, de falsas realidades que você vai criar vai criar delírios psicóticos, manias de perseguição, de uma série de situações. E tudo isso pode dar origem a uma neurose obsessiva. Repita, doutor Juarez Torres, neurose obsessiva. Será que é isso que você quer viver? Eu acho que não, porque eu estou aqui para ajudar você. Então, desde já, comece a entender que muitas vezes você tem uma obsessão porque você chegou a um ponto tão grave que você, muitas vezes, não tem a noção, a distinção de que isso já virou, de alguma forma, uma doença. Quando falamos de obsessão, nós podemos dizer que a obsessão indica justamente essa avaliação errônea dos comportamentos com relação à realidade. A realidade é uma, sua percepção é outra. Você tem uma má percepção, você vai errar no seu diagnóstico da sua vida, do seu dia a dia, do que você faz, da realidade que você vive, do que realmente vale a pena você entender como algo real na sua vida, como algo que vai acrescentar algo para você. Então, olha só, por outro lado, a gente também tem que ver que a obsessão, ela pode ser o indicativo de você cercar ou rodear, através desse comportamento, algo, a ponto de você achar que não consegue viver sem o algo, sem uma pessoa, uma situação, uma definição. Mas quantas coisas podem acontecer cercando exatamente o seu juízo de valor com relação a tudo isso? A obsessão pode ocorrer em função de uma pessoa, em função do seu trabalho, certo? Mestre Antonino, meu querido, seja muito bem-vindo, certo? E o seu filho, filho de Deus, servo do Senhor, boa noite. Então, quando você começa a entender isso, uma atividade que você desempenha, e muitas vezes você é obsessivo por resultados que você gostaria de ter e você não consegue ter. E aí que a coisa fica doentia. Você não consegue enxergar o que você faz de bom, o que você realiza de bom, o que realmente tem valor para você. Uma das mais discutidas obsessões que a gente vê direto nos programas Espreme a Televisão e Sai Sangue, certo? Mas não deixa de ser programas que informam a realidade ou a verdade como ela é, a vida como ela é, é a obsessão amorosa. É as pessoas se sentirem donas de determinadas pessoas, chegando até a cometer o quê? Feminicídio? Atos de violência? Opressões? Agressões? E tantas coisas. Rosângela! Beijo pra você, Rosângela! Me acompanhe sempre, por favor! Quando você começa a entender isso e você vê que essas notícias são reais, são verdadeiras, porque a saúde emocional é um direito primordial de todos. Eu sou pré-candidato a vereador aqui em Londrina e essa é a minha bandeira. A minha bandeira é essa. Saúde emocional, direito fundamental de todos. As pessoas estão precisando de ajuda. E os organismos governamentais têm que tomar posse dessa realidade. E eu quero lutar por isso e expandir de todas as maneiras possíveis os cuidados com as pessoas, com os seres humanos, de todas as idades, faixas etárias. Obsessão amorosa é traduzida num comportamento obsessivo em relação à pessoa, ao relacionamento, ao que tem. Às vezes até separou da pessoa, já não está mais com a pessoa, acabou o namoro, noivado, casamento, não sei, e aí você não deixa outra pessoa ser feliz, você não deixa, você atrapalha de todas as formas, e aí você começa a alimentar, sabe, aquela psicose, o ódio, as perseguições, as histórias que você cria na sua mente, até que a obsessão vai culminar o quê? Num homicídio. Sim, sem exagero. Então veja que o tema de hoje, tem gente que já está analisando, alguns amigos que tem aí, né, que deviam até estar acompanhando a nossa live aí, porque há esperança para os obsessivos de plantão. E o nosso objetivo é esse, ajudar de alguma maneira. Ajudar em todas as atividades direcionadas para a sua vida, para você de repente sair dessa obsessão amorosa, para você interagir com outras pessoas, para você interagir socialmente. Tudo bem, nós estamos na quarentena, então isolamento social. Então é um bom momento para poder tratar você antes da porta da casa abrir e você literalmente sair da casinha. Então começa a entender isso. Começa a entender que as desilusões amorosas, quando o amor não é correspondido, a pessoa não sabe lidar com esse sentimento de rejeição. Então veja, rejeição alimentando o pensamento obsessivo. E muitas vezes você vai se transformar num stalker. Você vai perseguir a outra pessoa. Você vai fazer coisas e ter atos que até quem conhece você profundamente vai dizer assim: não, é impossível que o fulano ou a fulana tenha se tornado desse jeito ou desta maneira. E é exatamente isso e dessa maneira que as coisas acabam acontecendo na sua vida de alguma forma, para tirar sua paz, para tirar sua alegria. Então, mais do que nunca, é necessário mudarmos essa percepção. É necessário compreendermos a ação que nós temos que ter. Então, olha quantas coisas são extremamente importantes para que realmente o processo seja realizado, para que você vivencie as mudanças estruturais. Existe um caráter compulsivo na sua natureza? Está prejudicando você? Enquanto eu falo, você está se adequando ao que eu estou falando? Você lembrou de alguém que é assim? Um parente seu, um filho, uma filha, esposa, ou marido, alguém, um vizinho? É momento de analisar isso. Marcos Oliva, meu grande amigo, bem-vindo. Então vamos analisar isso. Sabe, quando a gente vê, muitas vezes, isso, a gente fala assim, ó, o perigo mora ao lado. O perigo mora ao lado. Os extremismos, e hoje a sociedade brasileira se tornou extremamente extremista, ou pela imaturidade e a falta de conhecimento da esquerda, da extrema esquerda, ou pela violência e truculência da extrema direita. Eu sou de centro-direita. Eu entendo sociedade, respeito, humanidade. Eu entendo tudo isso. Respeito as decisões desde que não me afete, desde que não me atinja. Eu penso de uma maneira globalizada no país. Eu amo esse país. E olha que eu já tive convite para morar em dois países, para ir embora daqui. Então, entenda que às vezes você cria transferências e elas viram sua obsessão e você não consegue enxergar um universo mais amplo. Você não consegue abrir as portas da sua mente para transformar essa neurose. Existem alguns tipos de obsessão. Nós podemos falar sobre, por exemplo, obsessão pela alimentação. Você tem uma compulsividade alimentar. Ou você de repente ser obsessivo por um corpo extremamente magro. Obsessivo pelo que você come. Na minha época a gente comia tanta coisa que não era politicamente correta, todo mundo está vivo até agora. É, alguns já partiram, mas a maioria está viva até agora. Vladimir Moraes, seja muito bem-vindo. Então vamos entender exatamente isso. Bulimia, anorexia, afetando a sua forma de se alimentar. Tudo isso desempenha em você, muitas vezes, essa compulsão, essa obsessão. Algumas obsessões estão ligadas diretamente ao modo de vida que você cria, aos rituais. Você não consegue alterar alguns padrões. Você é excessivamente cruel com você mesmo. Então olha quantas armadilhas de obsessão existem, quantas manifestações, quantos excessos. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre aspectos genéticos, neurobiológicos da obsessão. Eu poderia falar aqui horas sobre o quanto isso influencia exatamente o teu caminho. E fisicamente falando, um fluxo sanguíneo maior em determinadas áreas da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso cérebro, vão alterar as percepções de emoção e as respostas que nós vamos dar de acordo com o ambiente, planejamento, vida e situações que nós vivemos. Então veja o quanto a necessidade de um equilíbrio, ela é extrema, ela é necessária, ela é absoluta, ela é real. Eu vou dar alguns dados para você atualíssimos, e você vai dizer assim, uau! Então obsessão é um negócio terrível, sim, Deusinete, é terrível. Então, por exemplo, de acordo com pesquisas, uma em cada quatro pessoas, também conhecido como 25%, vai desenvolver algum tipo de obsessão na sua vida. Uma em cada quatro. 25% da população mundial em algum momento vai desenvolver alguma obsessão na sua vida. Até o momento foram catalogadas mais ou menos 365 tipos de transtornos mentais. Com isso, além de desenvolverem níveis variados de direcionamento de suas obsessões, eles estão ligados aos mais variados objetos que geram essa obsessão. No Brasil, cerca de 12% da população precisa de assistência médica com relação à saúde mental. Agora, você está entendendo por que a minha bandeira como pré-candidato a vereador é essa? Saúde emocional, direito fundamental de todos? 12% de uma população de mais de 200 milhões de pessoas estão precisando de ajuda. Isso se resume a um universo de mais ou menos 23 milhões de pessoas que eu não consigo tratar sozinho, mas eu vou fazer minha parte, criando os mecanismos necessários de aproximação da necessidade, da demanda de saúde emocional para os resultados positivos que teremos para pré-adolescentes, adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos, idosos, para a sociedade, para as associações de bairros. Estamos falando de 23 milhões de pessoas. Quando você começa a entender exatamente isso, que tudo isso requer o quê? Um acompanhamento muito claro. Quando nós observamos isso em nível mundial, a porcentagem de casos envolvendo doenças mentais ligadas à obsessão pode chegar a 13%. E em alguns países possuem uma estrutura muito melhor que a nossa para tratar tudo isso. Então nós temos que entender que esses sinais obsessivos trazem os mais variados níveis de doença. Paulo Henrique, seja muito bem-vindo. Vargas, meu querido, muito obrigado, viu? Pelos materiais que você mandou e aguardando material já de Apocalipse, onde estávamos batendo um papo muito legal com o mestre Vargas, que estava falando com o mestre Juarez Torres, amamos a palavra de Deus, trocando ideias maravilhosas sobre o livro de Apocalipse. Então comece a entender exatamente isso. Esteja em dúvida, muitas vezes, com relação ao padrão que você estabelece. Se você tem pensamentos agressivos para com uma pessoa, para com um grupo de pessoas, você é um obsessivo. E talvez a obsessão foi o desenvolvimento criado por você para criar o quê? A negativa da sua vida. O não enfrentamento dos questionamentos, das autoavaliações tão necessárias e pertinentes para que haja uma mudança real em sua vida. Quando nós entendemos que muitas vezes você tem uma violência contida que não deixa você refletir ou ouvir uma outra opinião, de repente você está obsessivo por determinada situação que às vezes, na falta de você ter uma solução ou resposta de como tratar isso, você vai reagir violentamente. Sim, violentamente. Então olha quantas coisas. Quando você entende exatamente que existem pensamentos que geram em você a repulsão de pessoas, repulsão de certas coisas, e muitas vezes você desenvolve pensamentos de culpa com relação a determinadas situações ou pessoas, olha, você é um obsessivo. Então olha quanta coisa Minutos do Divã está tratando hoje com a sua vida ou com alguém que você gosta muito, com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. Aliás, deixa eu dar os telefones, que o pessoal briga comigo que eu não dou os telefones. Então o primeiro telefone, linha direta comigo, é o 13-33-45-1508. 13-33-45-1508. e o 43-3323-7132. 43-3323-7132. Números fáceis, né? É quase o número de pizzaria, de tão fácil. Para você que quer cuidar da sua saúde emocional, para você que quer alterar esse padrão, para você que quer vivenciar exatamente o quê? As mudanças estruturais para que realmente tudo faça sentido na sua vida. Então entenda isso. Os obsessivos, eles lutam constantemente contra si mesmos ou contra pensamentos que não existem, que são criados muitas vezes na sua mente, psicoses de perseguição, de comentários e tantas situações. Então é uma doença, sim. E muitas vezes esse obsessivo está quietinho ali, entendeu? O pessoal vai ligando para mim durante a minha apresentação aqui da live, mas já entra em contato com todo mundo. Então nós temos que compreender exatamente isso. Nós temos que enxergar que reprimir pensamentos ligados a essa obsessão, a essa violência, a área sexual também. Tem gente que é obsessivo na área sexual e tem os seus deslizes, desníveis sexuais, respeitando a opção de cada um, mas não deixando ferir as nossas crianças através da pedofilia e tantas outras coisas. Então nós temos que abraçar a mudança. Muitas vezes a religiosidade é uma obsessão que as pessoas são especialistas em colocar Deus onde não tem que colocar e tirar Deus onde Deus é essencial. Então alguém posta isso para mim: "Bye, doutor Juarez Torres." Essa frase é muito legal. Então nós temos que entender que para se libertar exatamente disso tudo, nós temos que ter o quê? Uma simetria de comportamento, uma ação não individualizada, um reconhecimento, buscar a ajuda de um profissional como eu, com todo o meu conhecimento como psicanalista clínico, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, é primordial para o seu bem-estar e para o bem-estar de alguém que você ama. Então o conjunto ele é muito amplo. Então esse inconformismo, a busca exatamente de você ter um alinhamento e não um desalinhamento nas suas emoções, para que você se livre dessa obsessão, porque hoje eu estou falando sobre as armadilhas da obsessão, é necessário ter perspectivas diferenciadas, entendimentos reais e plenos do que é certo e do que não é. A obsessão é vista de várias formas, especialmente em pontos de vista religiosos, às vezes. E a gente vê muito isso. A religião assumindo alguns aspectos obsessivos. A verdade é a verdade. Para mim, a minha verdade é Jesus. Mas para outro, talvez não seja. Mas eu não posso, pela força, induzir alguém a pensar como eu. Não dá certo, gente. A própria Bíblia diz que não é por força nem violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então entenda quantas coisas são importantíssimas dentro desse processo, dentro dessa mudança. E não adianta você negar que você não precisa de ajuda, não. Quando falamos de obsessão, já tem uma carga negativa só de falar da palavra. Esse apegar-se, essa força, essa maquinação profunda da mente que destrói, que mata, que não respeita pessoas, todos os tipos de obsessão, quando se tornam doença, devem ser tratados. Não tem como você ter dois pesos, duas medidas. Hoje no Brasil, as pessoas conseguem defender os questionáveis. Sabe por quê? Porque elas não querem trazer o foco para os seus próprios erros. Então veja só como é que esse tema de hoje, ele mexe mesmo com as estruturas, as armadilhas da obsessão. E agora eu quero abrir para perguntas. Você quer fazer alguma pergunta? Aproveita que hoje está funcionando direitinho. Às vezes esse negócio aqui trava, né? Então pergunta sobre obsessão. Doutor Joris Torres responde para você. Você tem alguma dúvida do que eu falei hoje? Você conhece algum caso? Tem algum caso próximo a você? Então coloque a sua pergunta aqui. Eu quero responder, quero ajudar você. Que o assunto é muito sério. Ah, então tá, já começa com a Gi. A Gi sempre me ajuda. Ó. Doutor Joris, quando chega no ponto da perseguição, está no nível de obsessão? Sim, sim. Tem pessoas que têm mania de perseguição. Acham que tudo gira em torno delas. Às vezes as pessoas que estão no mesmo ambiente, elas estão tão cheias de problema que elas não estão nem ligando para a sua vida. E você bota na sua cabeça, não estão comentando, estão falando. Não, desculpa, só existe um sol. Pelo menos aqui nessa galáxia nossa. Então entenda isso. Você está criando uma obsessão inexistente. Paulo Henrique diz, tem uma pergunta. Então, Paulo Henrique, faça a sua pergunta. Estamos aqui para atendê-los. Vamos lá? Perguntas, perguntas. Hoje estou dando tempo aqui para vocês fazerem perguntas. O pessoal às vezes reclama um pouquinho. É porque os assuntos são extensos, gente. Às vezes ficamos aqui uma hora falando sobre os assuntos. Como parar de ser obsessiva por uma pessoa e pensar mais em mim mesmo? Paulo, preste bem atenção. Paulo, é exatamente o que eu falei. Se você tem uma obsessão por uma pessoa, você criou um micro-universo. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Tudo bem que algumas já morreram de Covid-19, infelizmente. Então comece a entender, Jobismar, beijo meu filho. Comece a entender que você criou um universo restrito. Então a gente tem que identificar exatamente a obsessão de acordo com o que eu falei lá no início, viu, Cabe? Meu amigo Antonino. No início eu falei de como identificar a obsessão. Então o pessoal que chegou depois é só ver de novo a live que eu indiquei ali como é que a gente define. Então voltando ao Paulo. Então amplie esse universo. Tem coisas que foram muito boas. Então comece a entender que você não vai viver eternamente em função daquilo. Né? Heloísa Helena pergunta, quando a pessoa não aceita e não enxerga a doença e ela acha que está certa? Olha, tem dois caminhos, né? Um deles é pedir para Deus mostrar e o outro é comprar uma camisa de força, entendeu? Para a pessoa. Que quando não há um reconhecimento, se você está identificando que essa pessoa ela é obsessiva por algo, vai e fale com ela, ela não te ouviu? Aí não tem muito o que fazer. Você pode até insistir, mas o princípio da mudança e transformação, Heloísa Camargo Marque, é exatamente o reconhecimento. O prefixo re quer dizer novamente, conhecer novamente, analisar. Fala, Paulo, meu amigo, disse que eu sou demais. Obrigado, hein? Quem mais? Quem mais? Pera aqui, pulou uma aqui. Pulou, volta, por favor. Voltou. E quando você não consegue esquecer um julgamento errado, a pessoa não se desculpa, isso é obsessão? Sim, pode ser uma obsessão justamente pelo ato de injustiça que você sofreu. Agora, o que é necessário fazer? Dr. Joris Torres traz a solução para você. Se tal pessoa fez um julgamento, falou algo que é inexistente, ela não reconheceu isso, para que você vai viver em função de uma pessoa ou situação que ela nem reconheceu? Não vai dar certo isso. Você vai ficar doente por uma pessoa doente? Aí é complicado, né? Então vamos adiante, mais perguntas. Espera aí, pulou aqui. Vai pulando. Sou procurado 400 pessoas dispensadas, quase um imã. Oriento para o caminho. Às vezes gostaria de uma folga. Espera aí. Sou procurado, já entendeu, Marcos? Por pessoas dispensadas, quase um imã. Oriento pró e em caminho. Às vezes gostaria de uma folga. Eu não entendi muita pergunta, Marcos. Tenta me esclarecer só um pouquinho, porque é pertinente suas colocações e sou seu seguidor, sabe disso. O meu amigo Vargas disse que hoje ele só está ouvindo. Que bom, olha só. Eu queria que a gente assistisse você, quantas pessoas poderiam ser salvas. Olha o Paulo aí, hein? Muito obrigado. obrigado. Pelo menos alguém reconhece o que a gente faz, hein? Ah, olha que legal a pergunta do Marquinho, olha só. Obsessão e compulsão. Compulsão não tem uma ação violenta, uma compulsão. Uma obsessão, ela tem muitas vezes manifestações de violência. Essa é uma diferença clara e nítida que a gente poderia ter aqui, entendeu? Sueli, tem pessoas que atribuem tudo de ruim que acontece a ela. A ela, a macumba dos outros. Isto é uma obsessão? Sim. Uma obsessão religiosa, talvez. Uma obsessão de sincretismo religioso. Entendeu? Nós temos que respeitar. Eu sou psicanalista, mas eu sou pastor também. Um de meus melhores amigos é pai de santo. Entendeu? Mas o que eu levo em consideração? Não é a opção religiosa. Almir! Beijo pro Almir, beijo pra Cida. Certo? É o caráter. Eu tenho amigos budistas maravilhosos. Eu tenho alguns amigos da Seishonye. Para mim, o que preza é o caráter. Você tem caráter, a opção religiosa é outra. Eu tenho pessoas que têm exatamente isso, né? Vício de obsessão. O que é o vício? O vício é uma coisa que muitas vezes você precisa dele para alimentar um alívio. A obsessão, ela é focada em algo, entendeu? Para uma realização. Então, vício, alívio, obsessão, realização. Olha, perguntas boas, olha. Muito boas mesmo. Isaías Diego. Oh, Isaías, da Denise, do Nilson. Olha aí, a família toda me vendo. Família Negrão. Certo? Vamos adiante, próxima pergunta. Marcos Oliva, manda sua pergunta. Esclarece um pouquinho mais para eu responder, por favor. Ah, tá aqui. Marcos colocou. Então, voltou a mesma pergunta? Ah, entendi agora. Espera um pouquinho. Sou procurado por pessoas desequilibradas, descompensadas, oro por elas, me oriento o caminho. Parece que sou um imã vivo atraindo esses casos. Teria eu compulsão por trabalho? Não, Marcos, é o seguinte. Você sabe que alguns pontos, principalmente na área política, nós pensamos totalmente diferente. Mas eu olho você além da sua concepção política ou da minha. O que eu vejo é que você é uma pessoa que tem pensamentos muito bem firmados, e isso se cria nas outras pessoas que não têm essa firmeza toda, uma ligação com você. Não é que você é um imã. É que nem eu. Às vezes eu estou numa fila, por exemplo, fila do banco, né? Aí de repente parece que está escrito assim na minha testa, psicanalista. Aí a pessoa da frente ou de trás começa a puxar assunto para mim. Assuntos ligados à área emocional. Nossa, como eu estou preocupado hoje. E tal, tal, tal. E pá, pá, pá. O que você acha da preocupação? Eu falo assim, ah, eu acho que sim, sim. Você quando dá opinião, claro que eu vou dar uma opinião embasada cientificamente, a pessoa fala, ah, como é que o senhor conhece tanto disso? Aí você não pode mentir, fala, sou psicanalista, pronto. Quando você fala na fila do banco, você é um psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, acabou. A fila do banco já não importa. A pessoa até torce para demorar bastante, porque eu já dei muita consulta em fila de banco aí para o pessoal. Então eu acho que é mais ou menos isso, Marcos. A Fabiola colocou assim, ó, passei por isso de querer ajudar uma pessoa com mania de perseguição, né? Psicose, perseguição. Ela mesma persegue as pessoas e desistir. Eu sei de quem está falando. Ali é a pessoa tem delírio psicótico, viu? Ela tem psicose mesmo, tem que tomar remédio. A pessoa que está colocando aqui, que eu sei quem é. Certo? Conheço muito bem aquele caso ali, né? E pessoa perigosa, hein? Não fique abismada se daqui a algum tempo chegar uma notícia daquelas assim, uma mistura de Brasil Urgente com Cidade Alerta. Não, a mistura de Datena com baque, vai ser um baque só. Bom, piadinha sem graça, né? Vamos adiante. Mais alguma pergunta? Vamos lá, ainda tem uns minutinhos? Tem! Vamos lá, perguntas, perguntas, perguntas. O tema é obsessão. As armadilhas da obsessão. Tem mais alguma aí pra mim? Vamos responder. Hoje eu deixei bastante tempo aí pra gente poder responder. Mais alguém? Não? Então foi bom? Se foi bom, dá um ok aí, dá um joinha aí pra nós aí. Se foi bom, você gostou, você aprendeu. E mais do que nunca, passe adiante. Todas as minhas lives, todos os cultos online, passe adiante. Porque tem muita gente precisando de ajuda. E é um egoísmo tremendo você ter uma resposta tão clara para todas as situações e você de repente não passar adiante. Então vamos orar então por todos obsessivos e obsessivas. Vamos orar por todas as pessoas que precisam de ajuda. Vamos orar por nós mesmos. Vamos interceder nesse momento, que o tema hoje é as armadilhas da obsessão. Vamos orar então? Convido você nesse momento a fazer uma oração comigo, porque eu sou psicanalista clínico, mas não deixo de ser homem de Deus também. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, é pela autoridade que há no teu santo nome nesta hora que eu coloco cada vida, cada homem, cada mulher, tantas situações, tantas vidas que vivem obsessão, as mais variadas. E eu quero declarar no íntimo do inconsciente, da mente, da alma, da percepção, do sistema nervoso central, das camadas, Senhor, do subconsciente, nas alterações, muitas vezes, Senhor, do ego. Pai querido, põe a tua mão bendita sobre cada vida. Renova as forças, trabalhe o interior, faça novas todas as coisas. Tu és esse Deus Todo-Poderoso, eu estou abençoando nesta hora. Estou declarando a tua bênção sobre cada vida. Que realmente a cada live do Minutos no Divã, vidas possam ser tratadas, cuidadas, abençoadas e restauradas. Porque eu tenho cuidado de uma maneira muito próxima de todas essas vidas, que o Senhor possa me dar graça mais e mais para poder ajudá-las. É isso que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, amém. Tenho certeza absoluta que Minutos no Divã, mais uma vez, respondeu a questionamentos da sua vida. Amanhã, 8 horas da noite, nós temos culto online. Mais uma palavra de Deus muito abençoada para a sua vida. Então, prepare-se, tem culto online, tá? Prepare aí a pipoca, a janta, né? Não sei como é que você me acompanha, fique à vontade. Você está em casa, você está de quarentena e você tem a oportunidade de toda terça, quinta e sábado, 8 horas da noite, de ter o psicanalista clínico, o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, entrando aí na sua casa, onde você estiver, para te ajudar. E toda quarta, e toda sexta, e todo sábado, você tem o apóstolo Dr. Juarez Torres com você, para poder ministrar a palavra de Deus. Quarta e sexta às 8, domingo às 7h30, tá bom? Beijo gigante para você e mais uma vez me ajude, por favor, lá no meu canal, tá? Meu canal no YouTube, Dr. Juarez Torres Oficial. Entra, se inscreva, peça para seus amigos se inscreverem, porque nós vamos poder ajudar muito mais pessoas quando eu puder fazer as minhas lives lá pelo YouTube, tá bom? Beijo, muito obrigado, porque vocês são a razão do Minutos do Divã existir e poder ajudar todos vocês, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã, 8 horas da noite.